ele se possa adensar. Se não considera o Governo que manter e aumentar esta resposta terá repercussões brutais, já visíveis nas infraestruturas e nestas respostas sociais, que, como é referido neste relatório e nas atas do Grupo de Trabalho do MIRA, se encontram já visivelmente subdimensionadas. E para piorar, no que toca à habitação, esta resolução é mesmo uma afronta. Equipara as estruturas em que os trabalhadores vivem as estruturas complementares à atividade agrícola, como se fossem, servissem para guardar alfaias agrícolas, normalizando e permitindo legalização da invasão de respostas de habitação indignas quando se trata de alojar trabalhadores para a agricultura intensiva. Legaliza no MIRA e escancara a porta para toda a agricultura intensiva e superintensiva no resto do país. Falo para 10 anos e sem qualquer participação do Ministério da Presidência ou da Habitação no grupo de trabalho que propôs esta solução. É uma afronta. E é de facto uma resolução inquinada desde a sua nascença, que faz ouvidos mocos aos problemas evidentes e que não para para pensar e para reestruturar. E, para além disso, subalterniza o trabalho conjunto feito na Lei de Bases da Habitação. Não adianta, por isso, que o Sr. Primeiro-Ministro venha aqui dizer que até 2024 vai responder às carências de habitação digna. Este problema e esta resolução desmentem esta afirmação. E para uma ação em coerência com estas afirmações aqui, ontem proferidas, esta resolução do Conselho de Ministros tem de ser revogada. E só a suspensão de instalação de mais hectares de agricultura intensiva no MIRA poderá, para já, travar este problema gigantesco. Mas para isto, senhores e senhoras deputadas, é preciso coragem. E nós deixamos aqui a pergunta: será que o Governo, o Partido Socialista e esta Assembleia da República está disposta a ter esta determinação? É que todos os projetos de resolução aqui em discussão reconhecem este problema. A questão mesmo é se o querem ou não travar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, para a apresentação do projeto de resolução do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Conselho de Odmira é hoje uma região muito carenciada, empobrecida e despovoada em resultado de uma política contínua e continuada de ausências de investimento público que responda às necessidades de desenvolvimento económico e social da região. Sim, Sra. Deputada Filipa Roseta, não se tire de fora daquelas que são responsabilidades, inclusive a dos governos PSD e CDS, mas também dos governos PS, que aqui também assumem responsabilidades e a sua quota parte naquilo que é o desenvolvimento e o atraso desta região. Ainda assim, nos últimos anos, tem-se verificado um aumento da produção agrícola devido ao incremento das culturas intensivas e superintensivas, principalmente de frutos vermelhos, relacionada com o crescimento das áreas ocupadas por estufas, túneis e estufins, e o que está a originar grandes preocupações de degradação ambiental, paisagística e social, a que acresce um gigantesco crescimento do fluxo imigratório na região de trabalhadores agrícolas, que, segundo os dados disponíveis do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, só no Conselho de Odmira existem mais de 6 mil trabalhadores imigrantes registados e mais de 5 mil em processo de regularização, muitos dos quais objeto da mais vil exploração e a viver em condições habitacionais subhumanas. É previsível que o fluxo imigratório nesta região continue a aumentar, prevendo-se que em breve possa atingir o dobro do que atualmente se verifica. Isto, por um lado, pela falta de mão de obra local, por outro, porque é previsível o alargamento do perímetro de estufas e, consequentemente, do modelo de produção agrícola intensiva e superintensiva. Como um problema nunca vem só, atualmente os serviços públicos não estão dimensionados nem cabimentados para responder adequadamente. Designadamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, das repartições de finanças, da segurança social, bem como da segurança das pessoas. não dão resposta pela falta de recursos humanos. Ainda no passado mês de fevereiro, a população de Santo Eutónio, a maior freguesia deste concelho, manifestou o seu descontentamento junto da unidade de saúde, exigindo que o Governo tome medidas urgentes face à carência de médicos de família. E como responde o Governo? Como responde o Governo a problemas e dificuldades tão complexas? Com uma resolução de Conselho de Ministros, a resolução 179 de 2019, uma resolução recheada de um conjunto de medidas casuísticas, de remedeio, temporárias, de incentivo ao aumento da área de estufas ou estufins, feitas à medida de alguns, para alguns, e aceitando as violações cometidas à legislação e atentados ambientais. Uma resolução contra a vontade da população, sem que esta fosse ouvida ou se pudesse pronunciar. Uma resolução que deita por terra a esperança de desenvolvimento numa perspectiva de preservar, valorizar e respeitar numa ótica de sustentabilidade e diversidade. Uma resolução com imensas proibições, mas apenas para alguns, marcada pelo desrespeito pelos que ali vivem, pelas suas tradições, impondo a lei do mais forte e poderoso, esquecendo os verdadeiros interessados. Sim, os verdadeiros interessados. Os produtores agrícolas, os pescadores, as entidades locais e as autarquias. Senhor Presidente, senhores deputados, face aos problemas com que o Parque Natural do Sudoeste, Alentejano e Costa Vicentina, se deparam, uma das joias do nosso país, das mais preservadas e naturais da Europa, veio o Governo tomar decisões sem que, para isso, nos demonstre e demonstre onde assentou, onde se fundamentou para tomar essas respostas. É por isso que o projeto de resolução do PCP responde às dificuldades há muito que estão por resolver. Reforçar os serviços públicos de saúde, educação, finanças, segurança social, segurança pública, melhorar as acessibilidades e outras infraestruturas, implementar medidas de soluções urbanísticas e de habitação que assegurem o direito a uma habitação condigna ou ao abrigo de regimes de renda condicionada e apoiada para trabalhadores e imigrantes. Implementar medidas de aumento do controle e fiscalização sobre as condições de trabalho dos trabalhadores agrícolas. Medidas de contenção do alargamento do perímetro de culturas intensivas e superintensivas. Por isso, podem esta região, pode esta população contar com o PCP na luta pela salvaguarda dos que vivem e respeitam a região e a que era desenvolvida, harmoniosa e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. A próxima intervenção cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Telma Guerreiro. Só chover.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a prioridade que tem sido dada à habitação pelos governos socialistas é evidente, não apenas no conteúdo programático do Partido Socialista, mas sobretudo na ação do Governo na promoção de políticas públicas de habitação. É objetivo público do nosso Primeiro-Ministro que celebremos os 50 anos de Abril cumprindo Abril, com habitação condigna para todas e todos. A resolução do Conselho de Ministros número 179 de 2019 não deixou ninguém indiferente. É ela que nos traz aqui hoje. Esta resolução é um passo do Governo a dizer presente. É perfeita? Não é. Mas está a ter a virtude de dar espaço ao pensamento, à discussão e à ação concertada pela primeira vez em tantos anos. Mas vamos aos factos. Primeiro, o perímetro de rega do Mira é um recurso absolutamente transformador do território. O nível de investimento à altura nunca seria para deixar tudo na mesma. Segundo, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é a área classificada como Rede Natura são um bem de elevado valor, com paisagens e espécies únicas no mundo. Terceiro, segundo os últimos dados do CEF, habitam neste território 69 nacionalidades, sendo que, por exemplo, 33% da população do Conselho de Odmira é migrante, maioritariamente jovens adultos. Estes três factos, olhados de forma isolada, são positivos, se não vejamos. Desenvolvimento económico, através do setor agrícola, espaço territorial de alto valor ambiental para contemplação e para a diversificação da atividade económica, combate à desertificação humana, rejuvenescimento da população. Estas oportunidades estão lá, mas como há uma tensão de forças que parecem opostas, raras são as vezes que as oportunidades sobressaem face aos constrangimentos. As diferenças culturais, a falta de recursos nas escolas, o estrangulamento dos serviços públicos, as infraestruturas, equipamentos deficitários insuficientes, a produção de lixo, perda de valores ambientais, a escassez da água. A maioria dos migrantes vivem nas áreas urbanas em condições de habitabilidade pouco digna, sem um espaço a que chamar seu, numa condição clara de escassez. Sabemos bem as consequências que estas condições trazem à saúde pública, ao bem-estar psicológico, até para a capacidade de tomar a decisão sobre as suas próprias vidas. E nestes constrangimentos, já aqui foi colocada claramente a pergunta que fica: qual é o limite suportável de carga deste sistema, em termos ambientais, em termos agrícolas, sociais e humanos? O Governo conhece a realidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista conhece esta realidade. Eu conheço esta realidade e percebo que aqui alguns deputados também conhecem a realidade. Está muito por fazer, muito consenso por definir, mas seria injusto para o território não mencionar também o que já foi feito. Foi criada uma comissão para a interculturalidade, Odmira tem um plano municipal para a integração de migrantes, já foram ministrados imensos cursos de português, há um clime no território, desde 2013 já foram desenvolvidos imensos projetos promotores de inclusão. Só no Conselho de Odmira já houve um investimento de cerca de 1 milhão de euros em programas de inclusão da comunidade, divididos entre município, empresas, financiamentos locais e financiamentos nacionais e europeus. Sim, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, há caminhos fáceis, não temos dúvidas. Assumir que aquele é um território único e exclusivamente para a preservação e promoção ambiental, ou então assumir que o mais importante é a economia agrícola instalada e a sua expansão. Mas citando Sampaio da Nóvoa, precisamos de vistas largas, de um pensamento que não se feche nem nas fronteiras do imediato, nem na ilusão de um futuro mais que perfeito. As vistas largas de que precisamos e que o grupo do parlamentar do PS não vai desistir é de encontrar caminhos de compatibilização entre a agricultura, a preservação dos valores naturais, o valor social e humano. E com esta assunção de princípios, procurar mobilizar os atores para o desenvolvimento de soluções coletivas, equilibradas e corresponsáveis. Assim, recomendamos ao Governo que o Grupo de Projeto do Mira desenvolva uma solução mais célere no caso de migrantes residentes, por forma a integrá-los no âmbito do primeiro direito. Recomendamos que olhe para este território como um laboratório para desenvolver, adaptar e pilotar políticas públicas com a celeridade e a agilidade necessária através da criação de um gabinete técnico de resposta integrada para a coesão territorial. Que seja colocada já no terreno uma resposta de salvaguarda dos serviços públicos, capazes de promover a cidadania plena. Sabemos que a comunidade de Odmira e de Algesur não vai desistir de lutar pelo bem-estar de todos, com dignidade, não vai desistir de preservar o seu território em riqueza económica e em riqueza ambiental. É importante que Odmira e Algesur e o país também saibam que o Partido Socialista e os eleitos pelo PS também não vão desistir de um desenvolvimento territorial assente na coesão, na equidade e na justiça social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Telma Guerreiro. E tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, falamos hoje de um grave problema social, mas também ambiental, que, se não forem tomadas medidas, transformará o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina numa monumental lixeira de plástico a céu aberto. Trata-se de uma matéria que os Verdes têm acompanhado muito de perto, não só através de perguntas ao Governo, escritas, e cuja resposta continuamos a aguardar com toda a paciência democrática, mas também com visitas aos locais e reuniões com várias associações, inclusivamente com autarcas. Aliás, foi exatamente através dos autarcas de Odmira que ficamos a saber que a opção do Governo em permitir o aumento da área de estufas veio contrariar a solução que foi defendida por larga maioria no âmbito do Grupo de Trabalho do Mira. Para além disso, os Verdes também deram entrada de uma iniciativa legislativa sobre o assunto, que não arrastamos hoje para discussão, porque pretendemos dar cumprimento ao compromisso que assumimos com o Movimento de Cidadãos de Algesur e Odmira em defesa do Sudoeste, de promover ao seu agendamento quando a petição promovida por este movimento subir a plenário. E, de facto, a situação provocada pela multiplicação de estruturas cobertas com túneis